está terminando o ciclo de redução de juros. É o que diz o comunicado do Comitê de Política Monetária, o Copom. Temos também expectativa para a próxima reunião. Vai continuar caindo, mas cada vez menos. Então, qual é o impacto do fim do ciclo de redução de juros? Convidamos para analisar o tema especialista, professor do Departamento de Administração da FEA, da USP de Ribeirão Preto, Alberto Borges Matias. Professor, bom dia, bem-vindo ao jornal mais uma vez, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês de novo.
Muito bem, os juros vão continuar caindo, mas a um ritmo bem menor, até que este ciclo se encerre. O Copom já avisou isso, pode ser até que não caia mais um ponto percentual, 0,75 ou meio ponto já, na próxima reunião, em outubro. O fato de já sabermos que esse ciclo está terminando, essa informação, já vamos começar dizendo, para o impacto para o mercado, como é que já se está trabalhando com essa ideia? A gente sabe, né, que peso essas decisões de alguma maneira têm, porque a gente viu esses dias a euforia da Bolsa, por exemplo, com a questão dos juros, a decisão dos juros lá do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Então essas decisões têm impacto, pelo menos a decisão de lá tem um impacto muito grande, né, professor? E por aqui?
Por aqui também, mas já está tudo precificado, né? Porque o mercado, ele precifica os valores de ações, os valores de rendimento de fundos e assim por diante, já a partir das expectativas. Então, o que o Copom está colocando, nada mais é do que o cumprimento das expectativas que estavam sendo desenhadas. Toda semana, o Banco Central faz uma pesquisa, realiza na sexta-feira, normalmente, uma pesquisa junto ao mercado financeiro sobre expectativas para o mercado. Uma das taxas de expectativa é a taxa de juros para 2017 e para 2018, não é? Uhum. Nessa pesquisa já estava a grande previsão de que o ano fecharia a 7% de taxa Selic, não é? Então esse comunicado do Copom apenas intensifica e formaliza o que o mercado já esperava, não tem nenhuma novidade. E, portanto, daqui para frente, não tem nenhuma alteração a ser feita no mercado. As alterações que deveriam ser feitas já foram feitas. A Bolsa já subiu, os fundos já estão meio assustados com as taxas de rendimento, já estão se buscando investimentos que tinham taxas baixas de rentabilidade, que era o caso de fundos imobiliários que voltaram a ter uma rentabilidade boa. A parte de imóveis, né, os investimentos imobiliários, né, os diretos já começam a ganhar espaço. Então é uma mudança significativa e positiva para o país.
Foi uma mudança importante, né? Ao final de 2016, estávamos num patamar de 14%, 14 e alguma coisa.
O que era absurdo, né?
Era absurdo.
A taxa de 14 era absurda e a taxa de 7 é menos absurda, só isso.
Mas ainda é alta, né?
Ainda é alta, né? Se você pegar o G10, né, os 10 maiores países do mundo, você vê que as taxas de juros básicas, elas são negativas. Vamos imaginar que aqui nós estivéssemos não trabalhando com taxas negativas, mas taxa ao redor de zero, taxa básica, não é? Nós estaríamos falando, pela previsão de IPCA, ao redor de 3,5% ao ano, não 7%.
Que coisa.
Então, mesmo 7% é elevado para um país como o Brasil.
Agora, esta redução foi feita, então, no limite do que se podia fazer, poderia se reduzir mais? Essa é uma outra discussão, não é, professor Alberto?
Existe uma discussão sobre taxa de juros de equilíbrio do Brasil, né? É um nome meio cretinho para isso.
E o que é isso, exatamente?
Mas na verdade isso diz o seguinte: eu tenho um sistema financeiro hoje que ainda é centrado em spreads elevados, né? Ou seja, diferenças de taxa de captação e taxas de aplicação elevadas. E uma boa parte disso vem da taxa Selic. Na hora que você mantém a taxa Selic elevada, você mantém as demais taxas elevadas também. Não é? E uma parte da aplicação do sistema financeiro vem de aplicações em títulos da dívida brasileira. Tanto que do outro lado, do lado de quem paga, ou seja, do governo, esse é um grande problema. a despesa com juros é muito maior do que a despesa com previdência, só para você ter uma ideia.
Nossa. Não é?
Então, essa redução da taxa de juros, ela é importante para voltar a gerar equilíbrio nas contas do país, que não consegue nem ajustar as suas contas básicas, né, o resultado primário das suas contas. Tanto que o governo está pedindo, né, ou já pediu, para fazer o ajuste, né, do déficit primário para 159 bilhões de reais. O que é um absurdo, né? Eu em casa está prevendo, está aprovando na família um déficit para o ano que vem, tá certo? Não é, é um negócio tranquilo.
É, vou ganhar, sei lá, 80 mil, mas eu vou gastar 250,
é,
né?
Isso, e aí exemplo, vamos aprovar isso, certo?
É uma loucura
então, quem
mesmo.
Paga, quem paga essa conta é a sociedade. A sociedade vai pagar isso, quer pela emissão de moeda via inflação, quer por aumento de impostos depois sucessivos.
Agora, professor, nós acho que nós já tratamos disso numa outra oportunidade, mas é importante sempre lembrar como é essa política de crédito no Brasil, que está totalmente relacionada com essa questão dos juros, e torna tudo absolutamente caro, né? Às vezes com uma oferta maior para famílias e para empresas, pessoas físicas e jurídicas, outras vezes com escassez de crédito. Por que é que se segura o dinheiro, por que é que se libera o dinheiro? Como é que é esse mecanismo? Como é que é essa política de crédito no Brasil? Que também é tão criticada, né?
Veja, a política de crédito está centrada numa ponta de captação de recursos e uma ponta de aplicação de recursos, né? A parte de captação de recursos, só para você ter uma ideia, nós temos o maior compulsório do mundo.
Tá?
Então, todo o dinheiro que nós aplicamos em bancos ou no sistema, uma boa parte disso fica reservada já no Banco Central sem utilidade nenhuma. O que é um problema também, concordamos? Isso não tem o menor sentido em um país que quer se desenvolver. Então, esse é o primeiro problema. O que isso significa? Que o volume a ser colocado no mercado de volta depois, via crédito, por exemplo, ele é menor do que o que foi captado. Então, se ele é menor e menor do que a demanda da própria economia, as taxas de juros para empréstimos, elas ficam exorbitantes. Cartão de crédito, você chega a ter cartão de crédito no Brasil, é 18% ao mês.
Meu Deus,
né,
do céu.
A taxa média é 10,5%, 11% ao mês.
É uma insanidade isso, né? E o sujeito acha que tem essa disponibilidade e usa o cartão como se fosse, né, água que se abre na torneira.
Pela praticidade. No G10, a taxa de juros de cartão é de 10% ao ano.
Meu Deus.
Só para você ter uma relação dessas taxas. As taxas básicas para capital de giro e para outras também. E o mercado financeiro, como você tem uma meio reserva, né? Você tem um volume de empréstimo baixo, então você começa a ter uma destinação específica, que é para as pessoas físicas que pagam taxas de juros maiores. E as empresas ficam sem recurso, não é? Então, hoje a economia está meio paralisada ainda por falta de financiamento às empresas. Elas têm que acabar se financiando pela própria geração de resultados, o que é baixo. Isso não faz muito sentido numa economia que precisa se desenvolver, não é? Nós temos uma possibilidade de expansão do mercado de crédito de mais ou menos 3 vezes. Não é chute, não.
Isso 3 vezes?
3 vezes. Ó, nós estamos falando em 68% de crédito sobre o PIB no Brasil, e na média do G10 nós vamos estar falando em mais ou menos 180. Então dá 3 vezes o que nós temos hoje, mais ou menos, tá certo? Então tem um espaço enorme. Isto tem uma perspectiva de crescimento da economia muito forte. Se o Ministério da Fazenda tivesse realmente voltado ao desenvolvimento do próprio país, não é? Então, veja, eu acho que é uma boa discussão sobre o próprio mercado de crédito do Brasil. Afora isso, em 94 nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo, mais ou menos o tamanho dos grandes que nós temos hoje, tipo Bradesco e Itaú. Dos 16 privados nacionais de varejo, sobraram 2, né? Então houve uma concentração. Essa concentração se deu nas instituições, mas com uma retração também no mercado de crédito. Então, quando esses bancos incorporaram outros, ao invés deles somarem as linhas de crédito disponíveis ao mercado, não, eles restringiram. Então, quando um banco A compra um banco B, esse banco A, e você tem aí a clientela no banco A e no banco B, esse banco ele corta os limites do banco B, ao invés de somar. Então você restringe mais ainda, o mercado ficou muito concentrado e com indisponibilidade de crédito. Isso vai fomentando uma nova área no segmento financeiro, que são as chamadas fintechs, de um lado, e do outro as cooperativas de crédito.
Ah, isso é muito interessante. São as financiadoras, né? Que concorrem com os bancos em alguma medida.
Concorrem diretamente com os bancos. Então, as cooperativas de crédito, enquanto o sistema bancário está reduzindo as ações de crédito, as cooperativas vêm crescendo a uma taxa de 25% ao ano. Olha, 25% ao ano. Na outra ponta, fintechs, que são empresas de tecnologia oferecendo serviços bancários, quer seja empréstimos, seguros, cobrança. Né? Quem tiver interesse, tem o Fintech Lab, que dá para acessar pela internet, onde existe um relatório anual sobre os investimentos feitos e as empresas emergentes nesse mercado de fintechs. Isto vai gerar um grande impacto nesses próximos anos agora. Então é bom acompanhar.
Muito interessante.
Então o mercado vai se mexendo, né? Gradativamente vai se mexendo.
Uhum. Já que essa política ela é muito desfavorável para os investimentos, para o crescimento das empresas, né? Você acaba dando uma oferta que é muito pouca e muito cara, não é? E só quem realmente faz uso dessa, o que parece ser uma facilidade, porque está completamente apertado, às vezes está desempregado por um longo tempo, com um subemprego, um salário muito menor, enfim, a gente sabe o que as famílias têm feito, se endividado por necessidade, muitas vezes, porque não tem outro caminho, né? Bom, e por fim...
Quando você fala em investimentos, o próprio governo acaba reduzindo as entidades que fomentam o investimento, que é o caso do BNDES, que é o caso do Banco do Brasil e da própria Caixa Econômica Federal. E nesse momento que o Brasil precisa crescer, poderiam estar sendo fomentadas aos seus respectivos mercados.
Uhum, não tenha dúvida. Agora, professor, tem uma outra relação importante, que é a questão do juro com a inflação, para a gente concluir também. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, porque a gente sabe que toda essa redução esteve também ligada ao ritmo menor da economia e ao controle, inflação, não é inflamação não, viu gente, do país, é inflação do país.
Inflação causa inflamação na ideia das pessoas mesmo.
É verdade, é que eu estou aqui acordando, mas enfim, a inflação também parece estar sob controle. Quais são os motivos disso e a relação com os juros para a gente concluir?
Isso me parece mais provocativo, mas vamos lá. Né? Veja, aquela ideia que nos é passada de que a taxa de juros serve para controlar a inflação, ela é equivocada no Brasil.
Tá? E se fala isso há muito tempo, hein?
Há muito tempo e constantemente. Então vamos lá. É que a gente tem que falar e tem que provar essas coisas. Né? Então para quem estiver duvidando, que muita gente que nos está ouvindo deve estar duvidando... Basta depois, quando chegar em casa, pegar as curvas de IPCA ou qualquer índice de preço versus a taxa Selic. Tá? Quando você fala assim, olha, eu tenho a taxa de juros para controlar a inflação, significa que eu aumentando a taxa de juros, a taxa de inflação cai, tá certo? Uhum. Então elas têm que ter uma correlação alta e inversa, negativa. Se você pegar esses dados pela internet mesmo, fizer o cálculo da correlação, ela dá positiva, não dá negativa. E da alta positiva. Ou seja, a taxa de juros provoca a inflação, não o contrário. Quando você aumenta a taxa de juros, as empresas têm um aumento da despesa financeira. E fazem o que com o preço? Diminui.
Uhum.
Aumentam. Tá certo? Então isso provoca, a taxa de juros alta provoca um aumento da inflação. O que nós estamos vendo hoje é em parte isso. Olha, a taxa de juros está caindo e a inflação está caindo. Está caindo porque a despesa financeira das empresas está caindo e as empresas podem reduzir seus preços também. Não é só isso. Nós temos também a grande produção agrícola que está forçando uma queda de ajuste de preços agrícolas para baixo. Ok. Mas a queda da taxa Selic faz com que haja queda da taxa de inflação também.
Uhum, tá aí, por isso que a gente teve né, ela não só passou da meta, tá até abaixo da média, né? Muito bem, mas o governo vive dizendo que porque baixa juros para controlar a inflação, né? É um discurso que a gente vê repetidamente, por isso que a gente tem que conversar com o especialista para entender por que que se usa esse, e por que que se usa esse discurso, se isso matematicamente não é a realidade, né? Se os números não mostram isso.
Esse discurso é usado porque você tem um sistema financeiro dependente de taxas elevadas, não é? O sistema financeiro brasileiro, da década de 90 para cá, ele é dependente de taxas de juros elevadas, principalmente depois do Plano Real. Ele foi reestruturado assim, não foi depois reformatado. Então, com isso, quem está defendendo as taxas de juros elevadas está defendendo a manutenção dos spreads elevados do sistema financeiro para dar sustentação ao sistema financeiro pelos spreads elevados.
Uhum, muito bem. Aí voltamos ao ponto inicial.
Isso, tem que ter uma política por trás disso. Economia é ciência política, certo?
Essa é que é a questão. Muito bem, vamos estar aí. Portanto, está de alguma maneira já precificado. Esse ciclo chegou, vai chegar o resultado já programado e esperado. Vamos ver, a grande incógnita é o ano que vem. Esse ano a economia deve crescer 0,5, 0,7, não é? Na melhor das expectativas.
Eita, mas o ano que vem está se programando um crescimento do PIB de 2,5, mais ou menos, indo para 2,5, está em 2,1. Esse último trimestre do ano, nós vamos ter uma taxa de crescimento do PIB ao redor de 2,5 também, para chegar no 0,6. Porque, olha, a gente começou com uma taxa negativa.
Isso.
Para que a soma do ano seja 0,6 a mais do que o ano passado, esse último período tem que crescer mais.
Uhum. Não é? Vai. Será que vamos conseguir isso?
Vamos conseguir isso, e o Natal está prometendo ser um bonito Natal depois de um bom período triste.
Nossa, professor, que boa notícia! A gente deixou a última frase, a melhor informação é a última frase, então, da entrevista?
Esse já é o assunto do PIB, né? Estamos falando de taxa de juros. A taxa de juros menor facilita também um bom Natal, porque facilita a formação, inclusive, de estoque pelas empresas que facilitam menos.
Olha, então vamos começar já a pensar. Ufa, que ano difícil, mas o Natal pode ser, o finzinho do ano pode ser satisfatório, depois de um ano bastante difícil para muita gente, muitas empresas e muitas famílias. E a gente sabe como tem sido difícil, né? Com essa recuperação também lenta do emprego.
Você pega o estado de São Paulo, os dados de emprego e desemprego, já começa a ter a maioria das cidades com taxas positivas. Ou seja, o emprego também está voltando. Nenhuma enorme alegria, mas deixou de ter valores negativos, né? Então, com isso, você começa a ativar também a própria economia pelo aumento do emprego. Uhum. E uma parte desse emprego gerado pelo aumento das exportações.
Muito bem, a gente começou com o Copom e terminou com o trabalho. Mas é isso, a economia está interrelacionada, as coisas estão atreladas, o consumo, o rendimento, enfim, e o ritmo da economia que vai sendo retomado pouco a pouco. É sim uma boa notícia, finalmente, não é? Vamos ver até o final do ano. Professor Alberto Borges Martins, do Departamento de Administração da FEA, USP Ribeirão Preto, muito obrigada por sua atenção e sua contribuição aqui sobre o assunto, professor, como sempre.
Ok, muito obrigado a você e a quem nos ouviu. Um grande abraço.